Rádio Trecho 2.8. Hoje, 6 de junho de 2013, estamos aqui no Trecho 2.8, reunidos os participantes do Trecho, eu, a Mari, a Edione, o Walter, a Tula Pilar, a Sandra e os professores Adriano Monteiro de Castro, Donizete Soares, Alessandro Kuzuki, Didi, e só não está conosco hoje a professora Grazia, que está no Congresso. Então, hoje nós vamos conversar com o professor Adriano de Castro, fazer um bate-papo, e depois, no segundo momento, o professor Sam vai falar sobre a virada sustentável. Fique conosco.
Web Rádio Trecho 2.8.
Olá, Adriano. Eu quero saber o que você julgou importante para você perder esses quilinhos a mais que você tinha.
Bom, esses quilinhos a mais que eu tinha não eram pouquinhos, né? Quilinhos a mais. Era bastante. Então, eu pesava 113 quilos. E hoje eu estou com 75 quilos, então foi bastante peso, né? Eu cheguei a ficar com 60 no processo de emagrecimento, então quase metade, né? E esses quilinhos, eles foram bem sofridos. No início não é uma coisa legal, né? Foi uma depressão que eu tive. E uma depressão que me deixou aí de cama, né, um bom tempo. E quando a gente está deprimido, às vezes a gente perde até a vontade de comer, né? E, de fato, o que fez eu perder uns 20 quilos logo de cara foi uma baita de um episódio depressivo, não é uma depressão, né? É uma coisa triste que aconteceu na vida, me deixou para baixo. Então, perdi 20 quilos e, de repente, quando me vi no espelho perdendo peso, eu me animei. Falei assim, quer saber? Vou continuar emagrecendo. E aí fui, né, buscar ajuda de um médico para não fazer as coisas erradas, né? E acabei tendo esse resultado, que começa com uma história triste, mas que depois vira um empenho, na verdade, programado com médico, com ajuda de professor de educação física e de uma alimentação adequada.
Faz tempo, Adriano, que você passou por esse processo?
Faz tempo. Hoje já está completando o quê? Uns 8 anos, mais ou menos. Eu não consigo fazer a conta agora exata, mas é mais ou menos 8 anos. Que isso aconteceu. Então, há 8 anos atrás, eu pesava... 8 anos atrás, eu pesava 113 quilos. Né? Então, em um ano, eu perdi boa parte desse peso. Portanto, eu estou mais ou menos com essa aparência física há uns 7 anos.
Oi, Adriano. Gostaria de saber, assim, na linha do tempo, o ano, você falou 8 anos atrás, no que você estava trabalhando e como foi isso em relação ao trabalho, quanto tempo você ficou parado, como foi um pouco antes de acontecer e logo depois que passou, como foi a sua volta ao trabalho?
Bom, eu sempre fui professor, nunca fiz outra coisa, né? Então, desde os 17 anos que eu dou aula. E, assim, isso é uma coisa que eu gosto demais de fazer, né? Então, eu vou te dizer que nesse episódio depressivo que eu falei, que eu acabo perdendo peso, se eu não tivesse dando aula, eu acho que o negócio podia ser pior.
Graças a Deus que você gosta do que fazer, o que você faz, né? Não é todo mundo que tem essa sorte.
Pois é. Eu acho que é sorte. Sorte. Mas também foi fruto, claro, de várias escolhas que eu fiz, né? Então, eu escolhi ser professor e escolhi estudar para isso, né? E, de fato, na época em que eu estava emagrecendo, aí que eu comecei a emagrecer, eu estava dando aula. Assim, esse episódio depressivo me atrapalhou, sim, no meu cotidiano, bastante. Claro, eu ficava menos motivado, as pessoas percebiam que eu estava triste, mas, ao mesmo tempo, estar trabalhando foi um fator, né, fundamental para que esse episódio depressivo não virasse talvez uma depressão. Eu não entendo muito disso, eu não sou médico, né? Uhum. Mas eu sei que existe uma diferença importante entre episódio depressivo e depressão, de fato.
A minha pergunta é sobre a educação. Como é para você isso ver nós, pessoas adultas, né? Como que é para você trabalhar com essa turminha nova aqui, ver nosso avanço?
Trabalhar aqui no trecho, essa é a grande oportunidade realmente que eu tive no meu percurso como professor. Né? Então, acho que dar aula em grande medida é muito parecido. Né? Então, seja numa sala de ensino fundamental, seja numa sala da faculdade ensinando futuros professores, por exemplo, ou seja, no espaço do trecho, né? São coisas muito parecidas, porque, pelo menos eu, né? Lido com sujeitos que estão aprendendo e que, quando demonstram as suas aprendizagens, isso traz uma satisfação enorme. O professor se alimenta disso. Acho que o professor que não se alimenta disso não é professor. Tá? Então, ver o resultado das aprendizagens e perceber a nossa aprendizagem também nesse processo é muito legal. E, às vezes, o que eu não consigo perceber com muita frequência, em situações de sala de aula normal, é aquela minha aprendizagem. Então, eu fico com aquela sensação de que eu estou lá ensinando ciências, ensinando biologia, né, ou ensinando conteúdos do ensino superior mesmo, didática, por exemplo, e tal. Consigo avaliar os meus alunos, perceber o que eles estão aprendendo daquela nossa conversa, mas eu não me sinto aprendendo muitas coisas naquele dia a dia, porque a gente é tão preso, né, à lista de presença, à chamada, a conteúdo que tem que ser dado porque está num plano de ensino, né, e a gente deve respostas a respeito desse conteúdo para os nossos coordenadores, para os diretores, etc., que isso acaba me impedindo. E se eu estou aprendendo alguma coisa naquele convívio, eu não consigo me perceber aprendendo. Aqui no trecho é diferente. Aqui no trecho, de imediato, né, a gente percebe que tudo o que acontece aqui nos dias dos nossos encontros, a gente leva para a semana inteira. E o tempo inteiro a gente se pega pensando, poxa, né, escutei aquilo da Tula, escutei não sei o que da Mari, né, a Sandra, né, falou não sei o que. A gente está o tempo inteiro pensando no que a gente ouviu, no como a gente respondeu, que intervenção que a gente fez, o que caminho que isso levou.
Web Rádio Trecho 2.8.
Então, Adriano, você, como um professor de biologia, né, você dá aula sobre a vida, assim, eu acredito que você entenda também sobre higiene, limpeza e goste de animais também. Eu gostaria de saber se, por mais que a gente goste do coelho, do cachorro, do gato, se... Porque, assim, o gato, às vezes, ele morde barata, ele bebe sangue de rato. Então, eu acho que, assim, por mais que a gente goste do gato, será que é certo, por exemplo, o gato subir em cima do fogão, em cima da mesa e comer a comida que está ali na panela?
Bom, de fato, eu gosto muito de bicho, né? Tanto que eu tenho 3 cadelas, né? Só não tenho 4 porque uma morreu recentemente. Mas eu gosto muito. Mas eu acho que ter bicho em casa, né, é uma decisão que a gente tem que ter, levando em conta, claro, as condições de higiene que vão ser necessárias. Então, o bicho ele não limpa a própria sujeira, por exemplo. Você tem que ter tempo, disposição para limpar a sujeira que esse bicho faz. O bicho não tem discernimento. Né? Então, ele não sabe que não pode passar por entre panelas abertas. Então, a panela tem que estar fechada. Né? A panela tem que estar guardada, de preferência. Né? Então, ou numa geladeira, ou dentro de um forno. Né? Então, o problema não está em ter o bicho. O problema está em que medidas que a gente toma para que ter esse bicho não exponha a gente a riscos. Então, o bicho também tem que ter cuidado. Tem vacina para ser tomada, né? Ele tem condições também de higiene, né? Tem que tomar banho, né, com uma certa frequência, mesmo gato. Né? E se essas condições forem tomadas, não tem problema nenhum ter bicho.
E assim, uma vez eu ouvi um caso de uma criança, era pequena, tinha menos de um ano, e vomitou uma lombriga. Você acha assim que a falta de higiene, de limpeza, pode ter ocasionado essa situação?
Sem dúvida nenhuma. Como biólogo, né, posso até afirmar, né, que toda a condição relacionada com infestações por lombrigas e outros vermes, ela sempre tem algum fundo no problema da falta de higiene ou de saneamento. Tá? Então, nesse caso, o que, em geral, acontece é que a criança entrou em contato com ovos desse bicho e esses ovos saíram nas fezes humanas. Então, essas fezes estavam em algum lugar que não o lugar correto para o nosso padrão de vida numa cidade grande, né? Por exemplo, que deveria estar no sistema sanitário, né? Então, num vaso sanitário indo para a rede de esgoto. Então, se isso estava no ambiente, já não estava no lugar certo. Uma mosca que posa ali e tem acesso a esses ovos e posa depois na comida que o bebê vai se alimentar, o bebê pode desenvolver, sim, uma verminose. E, no caso da lombriga, pode, sim, sair pela boca. Né? Infestações muito graves saem, inclusive, pelo canto do olho, pelo nariz. Tá? Então, isso pode acontecer, sim.
Web Rádio Trecho 2.8.
Adriano, sobre essa alimentação do professor, que você comentou que também o professor aprende, né? Uhum. Eu lembro bastante da professora Grácia aqui, que comentou já nas conversas de vocês, professores, que vocês aprendem bastante conosco também. Em cima disso, me lembro também daquela que eu aprendi sobre o Paulo Freire, né? Pedagogia da Troca de Saberes, o professor também aprende com o aluno. Então, há diferentes tipos de alimentação. Está aqui a Edione, que está falando sobre alimentação material, altos pratos, tá? Mas vou falar um pouco especificamente sobre essa alimentação, reparando também que você comentou aquilo que é uma plataforma pedagógica de trabalho, que normalmente os professores contribuem, claro, mas vem de já formatado, algo nesse sentido. Então, de falar um pouco sobre essa troca, pode ser aqui no trecho, mas nas suas outras experiências como professor, como flui essa troca, essa alimentação do professor e a sua especificamente, né?
Eu noto que esse momento de aprender enquanto a gente está ensinando, que é, né, algo que o Paulo Freire fala com bastante frequência na sua obra, né, que então que o educador ele aprende ao ensinar, né, e os educandos ensinam ao aprender. Isso acontece o tempo inteiro. Eu acho que o que nós não conseguimos com muita facilidade é perceber isso acontecendo. Essa percepção é que muitas vezes os espaços mais tradicionais, né, mais formais de ensino, dificultam. E quando a gente chega num espaço como o trecho, que ele é notadamente não formal, e a gente tem toda a condição de perceber isso o tempo inteiro. Então, eu não acho que isso não aconteça em outras situações. A gente sempre acontece isso, aliás, nas nossas relações. A gente sabe que a maior parte das coisas que a gente aprende num campo que é o não formal ou informal, até a gente poderia dizer. A menor parte das coisas está lá na educação formal, naquelas coisas que estão em livro didático, que estão na lousa que o professor vai colocando e tal, né? E o que a gente aprende no campo informal, boa parte delas é da relação. E estar numa escola, ou estar no trecho, ou estar em qualquer espaço de aprendizagem, é relação o tempo inteiro. Então, não dá para, né, supor que isso não aconteça.
Quer dizer, a relação alimenta, né, Adriano?
A relação alimenta. E está aí, né? Eu tive a chance de, num processo de uma depressão que me levou a um emagrecimento, que foi aí a questão inicial, né, dessa nossa conversa, ter a chance de me alimentar de outras coisas que me mantiveram aí de pé e com força para seguir nesse, uhum, né, nesse emagrecimento que a Edione estava me perguntando.
Então, percebe-se que sua saciedade agora, você como um homem mais maduro, lógico, né? A cada dia que passa a gente vai ficando mais maduro, vem de outras coisas também, sem ser alimentação física, né? Agora, me diz, em quanto tempo você conseguiu emagrecer?
Bom, eu consegui emagrecer... A maior parte dos quilos que eu perdi, né, foi em um ano. Né? Então, foi um tempo bastante rápido. Mas, assim, quando a gente está com um sobrepeso muito grande, os primeiros quilos são muito fáceis de perder. Então, dos 113 para cair para os 80, né, foi rápido. Depois é que vai ficando mais devagar. E esse processo não acabou em um ano. Então, aí depois, gradativamente, eu fui perdendo mais peso, né, ao longo de outros anos. Uhum. Não foi de imediato, né, que eu perdi todos os quilos. Né? Então, uhum. Mas assim, a maior parte desse emagrecimento aconteceu num período de um ano.
Tá. E os chicletes? Fora os chicletes que hoje a gente percebe que você gosta bastante de mascar, né? Isso você adotou para se livrar do cigarro? Mas também... Quer dizer, ele ajuda a dar um sinal de saciedade na mente, né?
Olha, eu não sei o que, um médico ou uma nutricionista falaria a respeito do chiclete, porque eu nunca perguntei. O chiclete, de fato, para mim é uma muleta. Ele se tornou uma muleta depois que eu deixei o cigarro, como você disse. Né? Então, eu, além de obeso, eu era fumante. Né? E um fumante pesado. Eu fumava de 2 a 3 maços de cigarro por dia. E não parei de fumar quando eu estava emagrecendo. Uhum. Até a orientação médica, né, ele achava que era melhor eu passar por aquele processo sem entrar no estresse de ficar sem o cigarro, só diminuindo. Bom, eu parei de fumar mais recentemente. Eu parei de fumar há 3 anos. Uhum. E quando eu parei de fumar, eu tive a necessidade de arrumar um substituto. E o chiclete foi um substituto.
Vem cá, e diz pra gente, dá algumas dicas para quem quer emagrecer, se é que já não fazem isso, né? Mas se não fazem, pode passar a fazer e obter sucesso também como você. Que alimentos você trocou pelo que hoje, né? Como que é do seu café da manhã, mais ou menos, pra gente entender, né, o que ajudou você a emagrecer?
O chiclete não ajuda, tá? Uhum. É bom ficar claro. Você falou se o chiclete dá saciedade. Não, o chiclete não dá saciedade. Ele não é uma muleta para não comer, né? De forma nenhuma. Então, como eu falei, ele substituiu o cigarro. Eu aprendi muita coisa nesse processo de emagrecimento. E uma das coisas que eu aprendi foi a me alimentar melhor. E é engraçado falar isso, né? Porque dá a impressão de pesava 103, era porque você se alimentava muito bem, né? Bem demais até. Não, né? Eu me alimentava muito mal, muito mal. Então, eu era um consumidor ávido de lanches, né? Em fast food. Então, que a gente come rápido, sem prestar atenção no que está comendo. Né? São comidas, em geral, muito calóricas. Então, hambúrguer, queijo, batata frita, né? essas coisas. Eu realmente comia isso todo dia. Eu tinha o hábito de sair correndo, acordar muito em cima da hora para ir trabalhar. Não fazia café da manhã. Né? O que fazia com que eu chegasse no horário do almoço com vontade de devorar um caminhão de comida. Uhum. Então, o que eu aprendi nesse processo... é que a gente deve fazer um café da manhã muito bom, acordar com tempo para preparar esse café da manhã, que significa também tentar dormir um pouco mais cedo, de repente, né, que no meu caso era algo bastante difícil. Não ficar muito tempo sem comer, né, para comer alguma coisinha logo depois de 3 horas do café da manhã, aí almoça, aí depois mais 3 horas come mais alguma coisinha, sempre coisas bastante leves. Então, isso não foi tão difícil para mim, porque eu gosto muito de frutas, por exemplo. E frutas têm sido um coadjuvante importante na minha vida hoje em dia. Então, eu troco muitas vezes doces que eu adoro, né? Eu gosto muito de doce, mas eu troco por frutas. E com facilidade. Então, aprendi a me alimentar melhor, comer em intervalos menores de tempo. Cortei a fritura. Acho que hoje eu não sinto necessidade de comer alimentos fritos. Eu já fiz uma boa substituição
disso. Nem um pastelzinho de feira, de vez em quando? Um pastel de feira?
Claro que de vez em quando pastel de feira. Opa, né? Aliás, o legal de você ter hábitos legais de alimentação é que você, né, quando come esse pastel de feira, é mais gostoso,
né?
Ainda.
É, pode fugir a regra, pelo menos assim, um pouquinho, né?
Exato, você foge a regra um pouquinho e aquele pastel fica muito mais saboroso do que se você comesse ele todo dia.
E continua com a dieta, né?
Continua com a dieta.
E água, você bebe bastante?
Água eu bebo bastante, principalmente porque eu dou aula, né? Então, para manter a saúde vocal, isso é uma preocupação, né? Se fosse pela minha vontade, eu acho que eu não beberia tanta água. Não sou uma pessoa que tem sede o tempo inteiro, né? Mas eu me forcei a tomar. Eu tenho tomado só água como bebida durante a refeição, né? Então, não sei nem se isso é certo ou não. Eu não sou nutricionista, né? Não sou médico, mas é algo que me faz bem. Uhum. Eu tendo a respeitar o que me faz bem.
É, gente, então é isso. Eu acho que a saciedade dele vem em grande parte, né, pela água que ele toma, pelas frutas e também pelo prazer que ele sente em exercer a carreira dele, porque não é todo mundo que é feliz com o que faz, né?
Web Rádio Trecho 2.8.
Adriano, muito obrigado pela sua entrevista aqui com os participantes do Trecho. É sempre um prazer falar com você. Muito obrigado mesmo.
Obrigado, Donizete. Valeu, né? Essa experiência é muito bacana, né? Tá aqui quase que invertendo, né, o jogo em certa medida, porque normalmente quem provoca vocês a falar sou eu, né? E hoje vocês aqui estão me provocando o tempo inteiro. Então, valeu.
Legal. Muito bem, vamos agora para a última parte do nosso programa. E, na realidade, é um convite que nós queremos fazer aos ouvintes do Trecho 2.8, Criação e Pesquisa em Fotografia. E nós vamos agora conversar com o Sam, que é outro professor aqui que trabalha com a gente, é um professor de fotografia, e foi ele que fez os contatos a propósito de um convite que o Trecho recebeu para participar neste final de semana da Virada Sustentável.
Bom, boa noite. Queria convidar todo mundo para participar da Virada Sustentável. E a ação do Trecho consiste em retratar todo mundo que participar da virada. Ou seja, a gente vai retratar as pessoas que tornam São Paulo mais sustentável. Bom, o Trecho vai ficar com um espaço para fotografar as pessoas.
Nós estaremos lá que horário, então, Sam?
Vai ficar no sábado, dia 8, das 10 às 16.
Sábado, dia 8, é o próximo dia 8 de junho de 2013, é isso. Onde?
No Parque da Juventude.
Onde é que fica o Parque da Juventude? Quem tem o endereço?
Fica, então, na Avenida Taliba Leonel, que é ali no Carandiru. Onde era o presídio, agora é o Parque da Juventude.
Exatamente. Fica na Avenida Cruzeiro do Sul.
Mas é onde era o presídio, o famoso presídio, não é?
Que foi demolido e tal.
Do ladinho do metrô Carandiru.
Eu desço no Tietê, gente.
Bom... Desce no Tietê, desce no Carandiru, vai de ônibus, vai de carro, vai como quiser. Estão todos convidados, os nossos ouvintes, a participarem da Virada Sustentável. Já é a segunda oportunidade, a segunda vez que esse evento é realizado na cidade de São Paulo, que acontecerá nesse final de semana. Tem um site aí na internet com toda a programação, inclusive o Trecho faz parte da programação. Sabiam?
Oba, eu quero participar, quero tirar umas fotos bem bonitas das pessoas que ajudam a sustentar São Paulo.
Então, na realidade, é isso. Como o Sam disse, nós estaremos lá com as câmeras, os participantes, todos do Trecho estarão lá com as câmeras, e aqueles que quiserem aceitarem o convite de serem retratados, serão retratados em preto e branco, e isso vai virar uma exposição posteriormente. Nós vamos fazer, né? O que é que já está aventado aí, Sam, para a gente fazer?
Bem, tem a possibilidade de virar uma exposição na Virada Sustentável de 2014.
Tá certo. Encerramos, então, aqui mais uma edição do programa de rádio do Trecho 2.8, Criação e Pesquisa em Fotografia. Hoje estivemos presentes aqui no nosso estúdio de gravação a Mari, a Sandra, a Tula, a Edione, o Sam, o Walter, o Adriano... E eu, Donizete Soares. Aguardamos você numa próxima edição. Um abraço.
Web Rádio Trecho 2.8.